Nós vamos tratar de um assunto agora que tem sido abordado com muita frequência aqui na programação da rádio. Estamos ouvindo muitas versões diferentes sobre essa questão. As aulas voltam, não voltam, determinação do Estado em retornar às aulas tem dividido as opiniões. E hoje, dia 20 de outubro, escolas estaduais devem retornar aí gradativamente às aulas presenciais, conforme aí a determinação da Secretaria Estadual de Educação. Mas o que as escolas, o que a comunidade escolar está pensando em relação a isso? Eu recebo nesta manhã a presença da diretora em exercício do 25º Núcleo do CEPER Sindicato, professora Inês Lorenjan. Também a aluna Andressa Lima da Silva, ela que é presidente da ULES, da União Lagoense de Estudantes, e a UGES, União Gaúcha de Estudantes, e também a professora, né, de sala de aula, ela é professora de Ciências Humanas, a Andriese de Andrade. Né? Nós queremos cumprimentar aqui as pessoas que estarão se manifestando em relação a este assunto. Diretora em exercício, professora Inês, bom dia, professora.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da rádio, da tua rádio. Bom dia especial a todos os que estão nos ouvindo e também todos os nossos educadores e educadoras de abrangência do 25º Núcleo do CEPER Sindicato. O nosso caloroso abraço.
Presidente da ULES, aluna Andressa, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre a educação e quão problemático pode ser esse retorno à volta às aulas.
Bom, professora Andriese, bom dia, professora.
Bom dia a toda a nossa comunidade lagoense, né? E é um prazer estar aqui participando, né, dessa conversa tão importante que nos angustia tanto nesse momento.
A gente tem percebido, professora Inês, inclusive há pouco rodou uma chamada do CEPER Sindicato a nível de Estado se manifestando em relação a essa questão da retomada ou não, né, das atividades escolares. E o pensamento aqui de Lagoa Vermelha e da região, professora?
Bem, eu como diretora atualmente, né, do 25º, eu tenho conversado com alguns municípios, com algumas direções, inclusive a gente passou na sexta-feira e ontem também, fizemos uma entrega de documento para a secretária municipal de educação, professora Aline, para o prefeito em exercício, Clóvis Necker, e também para a Câmara de Vereadores, pedindo para que todos nos ajudem, né, nesta luta para que as nossas escolas permaneçam fechadas. Porque para nós, do CEPER Sindicato, a nível estadual, escolas fechadas, vidas são preservadas. Porque não é só o aluno lá na escola, né? Esse aluno tem uma família. E muitas vezes eles vivem com pais que têm alguma doença, com avós, né? Então, não é simplesmente o aluno lá que ele pode ter, nem ter um sintoma, né? Ele pode ser assintomático e tá levando para casa, levando para sua família, né, esta doença que nós não temos controle sobre ela, né? Então, a nossa opinião nesse momento é que se as escolas permanecerem fechadas, nós estamos preservando vidas.
Professora Inês, a posição dos CEPERs e o ponto de vista é da maioria dos professores atualmente ou é difícil ter essa avaliação no momento, professora?
É da maioria dos professores.
Chega a ser unanimidade ou não?
Sim. É. Pela última Assembleia Geral que nós tivemos pela plataforma online, né, que foi no dia 8 de outubro, todos os professores, diretores, funcionários de escola, sócios do sindicato poderiam ter participado. Inclusive, foi contratada uma plataforma para 80 mil pessoas participarem, porque nós temos mais de 80 mil sócios.
Sim.
Do sindicato. Teve uma participação meio que reduzida.
Quanto por cento, mais ou menos, professor?
Não foram muitos professores, em torno de 2, 3 mil professores e funcionários que participaram. Mas, pelo assim, como é que eu vou dizer? Pelo que a gente sabe, A maioria de professores, a opinião de professores e gestores é que as escolas devem continuar fechadas enquanto não temos condições sanitárias para oferecer um retorno seguro para a nossa comunidade escolar.
Bom, faço o mesmo questionamento para ti, Andressa, como aluna, representante da União Lagoense de Estudantes. O posicionamento é de não voltar também às aulas?
No dia 16 de setembro, nós nos reunimos com os alunos de Lagoa, foi uma reunião com mais de 50 alunos, e a grande maioria não sente segurança em voltar às aulas.
Não chega a ser unanimidade.
Não chega a ser unanimidade, porque muitos alunos têm o pensamento que eles não estão conseguindo aprender, e de fato a gente sabe que é um pouco mais difícil com as plataformas online, mas... Primeiramente, tem que vir a segurança e a vida das pessoas. Essa é a mesma posição da União Gaúcha de Estudantes, que não, tu não tem como retornar às aulas nesse momento porque tu não tem segurança, tu não tem material, tu não tem um plano de combate inteligente ao vírus. É simplesmente colocar os alunos na sala de aula, dar uma máscara para o professor e deixar que trabalhem. E a gente sabe que o vírus não se comporta dessa forma e que não é assim que a gente vai conseguir retornar às salas de aula. De fato, somos nós os maiores interessados em estar lá, mas a gente entende que pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, de quem está perto do nosso convívio, a gente precisa, nesse momento, estar em casa, né? Na segurança até onde a gente possa se cuidar, né? Se cuidar o máximo possível e evitar correr o risco de estar nesse momento na sala de aula, apesar de querermos muito estar.
Professor Andriese, a manifestação, digamos assim, no meio dos professores também tem sido esse o tom da conversa?
Com certeza, né? O temor que nós temos de voltar para a sala de aula com questão dos nossos alunos, como a professora Inês falou, o medo que haja um contágio, que se nós tivermos um aluno contaminado, um professor contaminado, isso com certeza... pode se alastrar, né? Pode haver até algo assim muito sério. Então, a nossa questão é mais preservar a vida dos nossos alunos e a nossa própria vida. Porque eu não acredito que alguém esteja assim disposto a colocar a vida do seu filho em risco, né? Existem alguns pais que optaram por assinar para que o seu filho retornasse. Mas isso é muito, muito perigoso. E eu falo não apenas como professora, mas como mãe. Gostaria de falar como mãe. O meu filho estuda na escola pública, na escola estadual. Eu volto a dar aula, se for obrigada, né? Mas o meu filho não volta para a sala de aula de maneira alguma. Eu colocaria o meu filho numa exposição dessas, né? Podendo preservá-lo. Mas o temor é grande, é constante e é um medo que nós temos porque nós não sabemos a consequência disso, né? O nosso inimigo, ele é invisível e nós não sabemos como que o nosso corpo vai reagir contraindo esse vírus.
No ponto de vista de vocês, seria esse ano não tem como voltar, é isso?
Olha, no meu ponto de vista, eu não consigo ver nenhuma necessidade de voltarmos agora nessa época do ano. Porque os nossos alunos estão sendo assistidos de formas com que eles podem até escolher, né? Nós temos aulas em dois aplicativos, mais de um aplicativo. Eles podem buscar essas atividades na escola se não tiverem internet. Então, eles estão sendo assistidos. Ah, mas é diferente? Claro que é diferente. Nada vai substituir a presença do professor. Mas nesse momento, onde é questão de vida ou morte, temos que escolher pela vida.
A alegação, professora, de quem defende essa retomada agora das atividades, sim, seria que os números reduziram consideravelmente, que tanto professores como alunos estão fazendo outras atividades, vão em mercado, vão em lojas, e por que não voltar na escola? Qual é o pensamento dos professores nesse sentido?
Eu escuto muito isso, né? E escuto esse tipo de pensamento até com tristeza, porque nós não podemos expor estar dentro de uma sala de aula, o professor pode falar isso. Aglomeração existem nas escolas, né? Estar dentro de uma sala de aula e ir num supermercado e sentar numa pracinha é muito diferente. Existe, você pode se contaminar indo a um supermercado, conversando com um amigo, pode. Mas submeter-se à sala de aula onde o contato é muito grande... ah, mas vão ter medidas que vão ser preventivas, é um risco que eu acho que não deveria ser corrido nessa época do ano, jamais. Eu não me sinto segura em mandar meu filho para a escola.
Se for obrigada, a professora vai voltar.
Se for obrigada, eu irei voltar, com certeza, assim como os meus colegas também irão voltar, contrariados ou não. Mas como há essa opção, no caso dos alunos, eu acho que essa opção tem que ser bem pensada pelos pais, né? Eu volto como professora, mas jamais assino algo que o meu filho está voltando e depois a única responsabilizada pelo que pode acontecer serei eu. Né? Jamais assinaria isso.
Andres, como aluna, você volta ou não?
Eu não volto. Mesmo estando no terceiro ano do ensino médio, eu acho que se eu tenho a opção de assistir as aulas na segurança da minha casa, não tenho por que eu me expor ao risco, eu expor a minha família e ajudar a expor meus professores e os funcionários da minha escola.
Como diretora em exercício, professora Inês do CEPERGS, entende que vai acontecer o quê a partir de agora? Vai ser possível reverter essa situação?
Olha, Paulo, esta pergunta é bem difícil, porque ela não está em nossas mãos nessa decisão. Eu estava ontem analisando alguns dados que chegam até nós, da direção central. Até ontem, até às 6 horas e 40 minutos... saiu uma lista de 125 municípios onde os gestores públicos tomaram a decisão de não voltar nenhuma das redes, nem estadual, nem municipal e nem particular. Porém, na nossa região aqui, a única escola, o único município foi Passo Fundo, que eu conheço aqui, pertinho. De abrangência do 25º, nenhum município estão voltando. Pelo que eu sei, assim, algumas escolas estão voltando, se receberam os equipamentos, né, de proteção. Porque isso a gente não tem esse dado claro para nós. Quem recebeu? Lagoa Vermelha não recebeu, por isso não está voltando com aquela meia dúzia de alunos que os pais autorizaram. Porque a gente não sabe como é que vai acontecer essa situação daqui para frente, porque alguns alunos vão voltar lá, são poucos. Aí o professor vai ter que dar aula presencial e a aula online. Aí vai virar uma confusão muito grande. Então a gente não sabe como é que vai acontecer daqui para frente.
E é tão polêmico, né, professora? Eu vejo aqui pelos comentários, são muitas mensagens que a gente vai recebendo e aí a gente vê como o pessoal está dividido, né? Por exemplo, aqui tem um comentário que diz o seguinte: bom dia, até agora foi possível dar aula online. Até agora o governo estava achando ótimo as aulas, agora no final do ano tem que voltar, porque faltam poucos dias para o final do ano. É um comentário. Daí, em contrapartida, bom dia, é só na escola que pega o Covid? Nas festinhas, não? Então, são alguns comentários. Olha aqui, ó. Paulo Silva, gostaria de perguntar para a presidente dos estudantes se ficar no banco da praça sem máscara não tem o perigo de levar o vírus para casa nas aulas, na sala de aula. São questões bem polêmicas nesse sentido.
De fato, eu acho que em qualquer momento onde tu se expõe na rua, tu tem esse perigo. Só que tu comparar alguém que escolhe sair de casa para ir para a praça é diferente de tu comparar com o professor, com o funcionário da escola que vai ser obrigado a retornar, porque eles não estão tendo escolha. Não houve um diálogo do governo estadual, nem com professores, nem com alunos, quanto um formulário que eles lançaram para saber qual a opinião do retorno às aulas. Não houve o contato com o CEPERS, não houve o contato com a UGES. Muitos alunos, de fato, têm saído, têm escolhido se expor ao risco, só que muitos têm ficado em casa, resguardado suas famílias e suas vidas. Então, é extremamente cruel você fazer essa comparação, porque é uma escolha você sair para a praça, porque não é algo necessário, você não precisa, a educação é algo necessário. Então, tu poder ter a escolha de ficar em casa é diferente de tu escolher sair e se expor.
São assuntos que acabam gerando, e até comentava hoje aqui, né? Parece um absurdo, mas a brigada, a polícia ter que estar tirando as pessoas na madrugada da rua, adolescentes que talvez são alunos. Então essas consequências estão acontecendo realmente, professora.
Realmente, mas nós não podemos juntar, no caso, essa pessoa, esse adolescente ou esse adulto que está indo em festinhas e se expondo e colocando ele no mesmo ambiente do que aquele aluno que está se cuidando. Isso é injusto, né? E isso pode causar a morte. Eu acho que nós não estamos percebendo ou dando atenção para isso. Não está normal. Nós não podemos voltar ao normal. As pessoas não pararam de morrer. As pessoas estão se contaminando. Se diminuiu, diminuir não é o suficiente. Tem que acabar. Tem que ter vacina. Tem que ter segurança. Ou alguém gostaria de virar estatística, né?
O protocolo que está sendo estabelecido, as condições de trabalho que estão disponibilizando para vocês, professores, não é suficiente, professora?
Com certeza não. Não existem garantias. Tanto que o pai que está mandando seu filho para a sala de aula está assinando um termo isentando o governo e a escola caso aconteça algo com o seu filho. Né? Então, com certeza, não existe nenhuma segurança. Não é um álcool em gel e uma máscara que nós vamos colocar as nossas vidas ali em jogo. Como eu falei, quando não há escolha, no caso de professora, é um caso. Mas no caso do aluno que está optando por voltar, ou do pai que sente segurança em fazer com que o seu filho volte, né? Eu acho que dá para ser repensada essa situação ainda há tempo.
Professora Inês, o CEPERS fica na expectativa, medidas até de contato com o governo, foi possível?
Sim.
O CEPERS foi ouvido?
A nível estadual,
isso.
Muito poucas vezes. Existem muitos segmentos da sociedade, né? Existem deputados, existem vereadores, existem prefeitos que estão engajados nesse nosso movimento e estão do nosso lado. Mas também existem aqueles que estão lavando as mãos, né? Então, nós não temos total segurança de voltar, com certeza não. Existe também muitas audiências, tentativas de audiência, tanto é que o secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, ele não sabia que tinha sido protocolado um documento que assim, ó, tem escolas que não têm condições nem físicas de voltar. E daí ele foi questionado por um deputado, até por uma deputada, e ele muitas perguntas ele não soube responder, a tal ponto de que ele desconhece a coordenadoria que sabe, que tem esse conhecimento da realidade. Então, nós estamos bem preocupados com essa situação, porque não há esse diálogo, não há essa atenção, não há essa preocupação. Há, sim, digamos assim, uma politicagem em cima disso, né? Como eu te disse, outros interesses em que a escola abra suas portas de qualquer forma para que outros negócios possam voltar a funcionar.
Professor Inês Lourigian, muito obrigado pela participação e qualquer novidade, nós estamos à disposição aqui para ouvi-los.
Obrigado, Paulo.
Presidente da ULIS e da UGES, aluna Andressa, obrigado também pela participação.
Muito obrigada pela oportunidade. O pessoal que quiser acompanhar a ULIS nas redes sociais é muito bem-vindo para se somar à luta. Quem quiser conhecer e fazer parte da entidade, a gente também está de braços abertos para alunos, professores e pais que quiserem acompanhar.
Qual é o endereço que o pessoal encontra vocês?
Pode procurar como ULIS, perdão, tanto no Facebook quanto no Instagram, e segue a UGIS também.
Certo. Professora Andriese, muito obrigado pela participação, professora.
Eu que agradeço, né, poder estar aqui falando um pouquinho, né, desse tema que está nos angustiando e que deve ser pensado e muito repensado, né, por pais e alunos que têm essa escolha de voltar ou não.
Muito bem, conversamos com a diretora em exercício do 25º Núcleo do CEPER Sindicato, a professora Inês Loregian, a aluna Andressa Lima da Silva, que é presidente da ULES, a União Lagoense de Estudantes, e também da UGES, União Gaúcha de Estudantes, e a professora de Ciências Humanas, Andriese de Andrade. Como eu disse, é muito polêmico o assunto, foram muitos questionamentos, muitos contatos aqui, não é possível ler a todos, mas a gente pega assim, de ambos os lados, para mostrar que no momento a discussão ela é ampla, a discussão precisa ser realmente bastante profunda para que as medidas corretas sejam tomadas. Estamos com 8h48, eu confirmo, 8 horas e 48 minutos, nós vamos ao intervalo e voltamos em instantes.
Agrogel, confiabilidade em medições rurais e urbanas, georreferenciamento, regularização para inventário, vendas, assessoria, empresa com larga experiência em solução para documentação irregular, também atua com licenciamento ambiental, outorga de água e CAR, Cadastro Ambiental Rural. Perícias e avaliações? Fale com Il Cunha ou Rogério Bolzan na Libório Pimentel, em Lagoa Vermelha. Fone 99914-1579 ou 99995-5496.
Mostre seu produto e serviço. A NG Comunicação Visual dá dica. Banners, faixas, placas, outdoors, todos e fachadas. Consulte orçamentos ou solicite uma visita. Disque 54-3358-3744. Pagamento em até 10 vezes. NG Comunicação Visual. Na rua Doutor Paim Filho, 352. Centro de Lagoa Vermelha.
Conectado. Oferecimento.